Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2017. Aqui comigo a nossa Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos os ouvintes e quem nos assiste pela internet. Boa tarde aos companheiros do Rio.
Vamos então ao Rio. Primeiro com você, Carlos Andreasa. Boa tarde, Andreasa.
Boa tarde. Vamos chegando, pessoal. Vamos com tudo.
Marcelo Madureira, tudo bem, Madureira?
Tudo bem, tudo certo. Boa tarde, amigos da Jovem Pan. Boa tarde, Carlos Andreasa, Vera Magalhães, Patrick Santos. Vamos lá.
Gente, vamos então aos temas desta quarta-feira. O Brasil ainda observa com preocupação, né, o que está acontecendo lá no Espírito Santo. Além da PM, que não saiu dos quartéis, a Polícia Civil também paralisou as atividades nesta manhã em protesto, né, à morte de um agente. Enquanto isso, já chega a 95 o número de mortos. Dentro de instantes já está conosco na linha o governador Paulo Artung, vai conversar conosco aqui no 3 em 1. Um outro destaque também lá em Curitiba: Eduardo Cunha surpreende a própria defesa e alega ter aneurisma cerebral, mas se recusa a fazer novos exames para comprovar o quadro de saúde. Ele também reclamou da situação da cadeia em que está preso em Pinhais. Após disputa interna no PMDB, Edson Lobão será o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que vai fazer a sabatina de Alexandre de Moraes. Odebrecht sacode a América Latina, governos da Colômbia e do Peru são alvos de acusações sobre recebimento de propina da empreiteira. E aqui no Brasil, quem vai sobreviver a essa delação? E na calada da noite, a Câmara dos Deputados aprova o pedido de urgência para o projeto que impede o Tribunal Superior Eleitoral de punir partidos políticos que tenham as contas reprovadas. E, aliás, esse é o tema da nossa pergunta aqui do ouvinte de hoje. A gente quer saber a opinião dos ouvintes aqui do 3 em 1. É correto dar anistia aos partidos políticos que não tiveram suas contas aprovadas pelo TSE? Mande sua mensagem pelo WhatsApp no número 11 931 170620 e se inscreva lá no nosso canal também no YouTube. Daqui a pouco eu passo mais detalhes. Mas vamos direto já ao nosso primeiro tema desta quarta-feira. Bom, as atenções do país, né, voltadas para o Espírito Santo. Desde o fim de semana, a PM não sai, né, dos quartéis. O número de mortes violentas na Grande Vitória subiu para 95. Mesmo com a chegada da Força Nacional, né, e dos militares do Exército, as ruas da Grande Vitória, a população continua assustada. E agora à tarde chegou, então, essa informação também, que a Polícia Civil decidiu paralisar as suas atividades até a meia-noite. Bem, ninguém melhor para atualizar essa situação, conversar conosco aqui com os ouvintes e com os internautas do 3 em 1, do que o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que está licenciado, né, por conta de um pós-operatório. Ele deixou ontem o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, mas já retornou ao estado. Governador, primeiro, muito obrigado pela gentileza de nos atender nesse contato que foi feito aqui com a nossa Vera Magalhães. Eu sei que o senhor deixou uma reunião aqui para conversar com os nossos ouvintes. Governador, logo cedo, o senhor numa entrevista coletiva foi duro, classificou de chantagem e método da vergonha a paralisação da PM no estado. E agora à tarde chegou essa notícia também da paralisação da Polícia Civil, aí por conta aí de um protesto, né, contra a morte de um agente. Eu lhe pergunto, governador, eu abro a entrevista antes dos nossos colegas aqui, qual a situação neste momento aí no estado? E o senhor vê alguma possibilidade dessa situação melhorar nas próximas horas? O que o senhor pode trazer de novidade para os nossos ouvintes? Muito boa tarde.
Boa tarde, os nossos ouvintes. Boa tarde, os entrevistadores do 3 em 1. É um prazer estar com vocês. Eu eu estou saindo de uma operação que retirou um tumor na minha bexiga, né? Eu cheguei ontem em Vitória. Nós estamos sendo governados nesse momento pelo vice-governador César Colnago, que vem conduzindo o Estado enfrentando esses desafios, né? A minha palavra é que nós estamos com um rumo bem definido, né? Vamos seguir em frente, vamos superar esta crise, né? E aí nós estamos, por pedido do César Colnago, nós estamos contando com o apoio das forças federais, que estão sendo ampliadas esta noite aqui no Estado. Vamos superar essa crise sem sucumbir ao movimento de uma chantagem corporativa jamais vista no nosso Estado. Eu acho que ganha destaque no Brasil, né? É um caso gravíssimo. Na verdade, eu disse hoje cedo, isso é um verdadeiro sequestro da liberdade, do direito dos cidadãos, com pedido de resgate, né? Só para que todos os ouvintes tenham noção do Espírito Santo: o Espírito Santo não deve um tostão a nenhum dos seus servidores públicos. Nós temos a alegria de estar mantendo o salário absolutamente em dia, mesmo numa crise grave como essa. Nós estamos vivendo a pior recessão dos últimos 100, 120 anos. Além de manter o salário em dia, quer dizer, uma carreira como dos policiais militares, elas têm promoções, progressões permanentes, né? E todas as progressões e promoções da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo estão sendo pagas rigorosamente em dia, né? Então, assim, é um movimento ilegal, né? Absolutamente em confronto com as normas da nossa Constituição. Quer dizer, um policial armado, a nossa Constituição é clara que ele não tem direito de greve, né? Esse subterfúgio de colocar familiares na porta de quartéis é um subterfúgio. Na verdade, isso é um crime, um descumprimento da Constituição e da lei, né? E a lei é sábia em não dar esse direito a um funcionário público armado.
Governador.
Né? Sim. Sim, Vera.
Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde.
O senhor falou mais...
Estou buscando energia.
Vai melhorar.
Esse tranco de saúde aí. Mas
é.
Estamos bem, graças a Deus.
O senhor classificou de chantagem o movimento e disse que eles sequestraram um direito da população. Portanto, eu imagino que o governo não vá negociar mediante chantagem, não vai negociar com os sindicatos e etc. Então, como sair desse impasse? Eu queria ver se o senhor apontava algum caminho concreto. Vai ficar sendo usada a Força Nacional? O senhor vai convocar algum concurso de policiais?
Primeiro, uma coisa clara, Vera. O governo mantém aberto o diálogo, não só com a Polícia Militar, como com todas as categorias do nosso Estado. Nós temos um balanço quadrimestral pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele é apresentado ao Tribunal de Contas e à Assembleia Legislativa. E nós criamos nesse governo a modalidade de apresentar às diretorias de sindicatos toda a evolução de receita e despesa do Estado. Então, tem um diálogo aberto, permanente, e esse diálogo ele continua. Quer dizer, o que nós temos hoje são limitações do ponto de vista financeiro, né? Agora, se um funcionário público pode ter uma reivindicação postergada, ele deve parar e pensar um trabalhador da construção civil, que não tem estabilidade no emprego. E numa crise como essa, simplesmente perde o emprego, perde totalmente a sua renda. Não é debater reposição A, B ou C, não. Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise que não é uma crise qualquer, que não é mais uma crise no nosso país. Quer dizer, qualquer pessoa sabe que nós estamos vivendo uma das piores crises, com queda de receita, difícil manter as contas. Por que o Espírito Santo chamou tanta atenção do Brasil nos últimos meses? Porque manteve todas as suas contas em dia. O Rio de Janeiro tem royalties de petróleo? O Espírito Santo tem royalties de petróleo. O Rio de Janeiro teve problemas, o Espírito Santo continuou pagando as suas contas em dia, fez ajustes, reorganizou orçamento, reorganizou as contas, né? Então, assim, o diálogo é permanente, Vera. O que não temos hoje, e temos franqueza de dizer, é condições de fazer aumentos de salário. Ontem eles apareceram com um percentual, 43%. Isso significa meio bilhão na folha da Polícia Militar. Da onde tirar um dinheiro como esse? Impossível, né? Então, assim, o diálogo continua. As soluções, elas estão também sendo trabalhadas, a presença aqui da Força Nacional e das Forças Armadas, que foram recebidas muito bem pelos capixabas, tem nos dado uma maior tranquilidade, e isso vai crescer nas próximas horas, e vamos fazendo também um trabalho de reestruturação da Polícia Militar, né?
Governador,
Vamos dando um passo de cada vez e vamos reestruturar a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
Governador, agora a pergunta do Carlos Andreasa lá do Rio. Você, Andreasa?
Sim, Andreasa.
Boa tarde, governador. Eu vou estabelecer aqui as premissas da minha questão, que é conceitual. A primeira delas é óbvia, estamos de acordo, greve de polícia é inconstitucional. A segunda é pagar salário em dia é obrigação, não é mérito do governante. A sua polícia militar, que é, precisa-se dizer, que tem o 24º salário entre as 27 unidades da federação, está, a palavra é essa, amotinada nos quartéis. A população está obrigatoriamente desarmada, sem meios de se defender. E os bandidos, armados até os dentes, atuando livremente, a coisa mais simples que eles fazem são os saques, né? Tem vários registros. E eu tenho informações de que a situação na periferia de Vitória e no interior do estado é muito pior. A minha pergunta é: o senhor é a favor do Estatuto do Desarmamento?
Se eu sou? Absolutamente.
Sim.
Né?
A favor, né?
Absolutamente. Agora, eu queria contraditar algumas assertivas suas, se você me permitir.
Claro.
Essa avaliação de quanto ganha um policial aqui e acolá, isso tem manipulação o tempo inteiro. Se você quiser saber, eu não estou com os números aqui, mas posso enviar para o programa com o maior prazer do mundo, quanto ganha um soldado, quanto ganha um cabo, quanto ganha um tenente-coronel, quanto ganha um coronel no estado do Espírito Santo, eu mando, são valores significativos. Todo concurso que nós convocamos aqui, a busca pelo concurso é astronômica, para ver que é uma grande oportunidade dentro do mercado de trabalho brasileiro, sabe? Inclusive de profissionais da Bahia, nossa vizinha, de profissionais mineiros, nosso vizinho, que acorrem ao Estado do Espírito Santo para tentar passar no concurso. Então, assim, eu acho que a gente precisa relativizar isso aí, sabe? Nós estamos com um problema no setor público gravíssimo no país, nós estamos com uma crise fiscal brutal, nós vamos ter que enfrentar problemas desafiadores como a Previdência Social, né? Eu acho que a gente devia sair dessa mistificação de que, sabe, o salário é baixo no setor público. Não, o salário no setor público é mais alto no setor privado para as mesmas funções. Essa é a realidade. Todas as pesquisas que eu vi publicadas nos últimos meses e anos mostram isso para a gente. Então, assim, o tempo de trabalho para aposentadoria leva a aposentadoria integral, o que vocês da vida privada não levam. Então, o que nós precisamos discutir é muito mais coisas e não buscar essas estatísticas de ocasião quando se faz um movimento como esse, sem pé e sem cabeça, ilegal, inconstitucional, sabe? Para tentar justificá-lo, né? Como é que nós estamos procurando o caminho? Nós estamos buscando apoio.
Posso
parar?
Nós estamos nós estamos de acordo sobre a ilegalidade do movimento. Eu queria aprofundar, né, retomar a questão. Afinal, o seu secretário de segurança, que concorda com o senhor a respeito do Estatuto do Desarmamento, é um entusiasta, afirmou ano passado, em uma audiência na Câmara dos Deputados, que o Estatuto do Desarmamento, tema da minha questão conceitual, foi o responsável pela redução dos homicídios no Estado, no Espírito Santo. Ocorre, para considerar o momento que vivemos aí no Estado, que nos últimos dias já são mais de 80 mortos no Espírito Santo. Então, pergunto, foi o Estatuto do Desarmamento ou o policiamento responsável pela redução dos homicídios no Estado?
Eu acho que um conjunto de ações, se a gente olhar o trabalho que nós começamos lá em 2003, quando o Estado estava literalmente na mão do crime organizado, foi quando eu cheguei ao governo no primeiro mandato, e nós tivemos que desmontar uma treia criminosa no Estado, e fomos remontar as instituições policiais, né? Todo um trabalho foi sendo feito. Vocês se lembram que nós tivemos que construir um sistema prisional no Estado do Espírito Santo. Recentemente, o sistema prisional do Espírito Santo chamou a atenção do país, né? Porque ele foi reconstruído. Foram mais de 26 unidades, novas unidades prisionais reconstruídas. Então, quer dizer, o resultado desses 7 anos de queda de homicídios, ele tem a ver com um conjunto de ações. Foi montado, por exemplo, um modelo de gestão. Mensalmente se faz um balanço de todas as ocorrências em todos os territórios do Estado, olhando pontos fortes, pontos fracos, olhando políticas que precisam ser reforçadas. Nesse governo nosso, nós já introduzimos uma outra política chamada ocupação social, que tem foco nas 25 comunidades mais violentas do Estado, cuidando dos jovens que não estudam e não trabalham, levando formação profissional, levando cultura, levando educação e assim por diante. Então, é um conjunto de ações que estão sendo feitas, que perpassam um tempo enorme, né? Que permitiu o Estado conseguir aí, durante 7 anos consecutivos, queda. O ano passado nós fomos a segunda maior queda. O Ceará foi em primeiro lugar e praticamente colado no Ceará o Espírito Santo.
Governador, agora vamos à pergunta também lá do Rio de Janeiro, do nosso Marcelo Madureira. Vai, Madureira.
Boa tarde, governador. Antes de mais nada, estimo sua rápida recuperação, com
obrigado,
certeza.
Obrigado, Marcelo.
E eu acompanhei...
Quero fazer um moqueca capixaba para você aqui.
Vamos lá, com certeza. E eu acompanhei a sua última campanha, aliás, como todas, e inclusive o senhor preveniu o povo capixaba das dificuldades que estavam por vir. E o seu governo se destacou e vem se destacando no panorama brasileiro justamente por equilíbrio nas contas públicas, por estrita responsabilidade do uso do gasto de dinheiro público, que, de certa forma, acabou projetando não só o Estado do Espírito Santo, como também a sua figura pública, né, de gestor, de condutor desse trabalho todo. O senhor não acha que esse movimento teria, sem nenhuma paranoia, mas esse movimento não teria, assim, por trás, uma intenção de sabotar essa sua proeminência no panorama político brasileiro, inclusive como um potencial nome para 2018, governador?
Olha, Marcelo, primeiro, é importante voltar a esse ponto. Quer dizer, eu fiz uma campanha muito diferente das campanhas tradicionais, como você disse. Eu debati duas coisas fundamentais. Primeiro, que o Brasil estava no rumo errado e que nós íamos ter uma crise no país brutal, como estamos tendo. É evidente que eu não imaginei que fosse desse tamanho. Eu tenho humildade de dizer isso. Segundo, que o Espírito Santo vinha saindo do trilho, que nós tínhamos que trazer o Espírito Santo de novo para o trilho e o Espírito Santo ia ter que passar por um ajuste fiscal das suas contas. Então, assim, a minha ação de governo é uma ação coerente com o debate que eu levei para a campanha eleitoral. Quer dizer, isso é importante ser resgatado. Quer dizer, o meu objetivo principal é a terceira vez que eu sou governador do Estado do Espírito Santo, é fazer um bom governo, deixar o governo organizado para um sucessor, e tocar a vida para frente. Esse é o meu objetivo. Quer dizer, Tem movimento político nesse episódio? Claro
que pois
tem,
era isso que eu ia, né, perguntar. O senhor apontou claro, essa politização.
Claro que tem, é visível. Ontem, por exemplo, o comandante da polícia chamou as esposas, produziu um acordo, fizeram uma ata, assinaram uma ata de acordo para que ela saísse da porta dos nossos batalhões e a polícia voltasse para a rua. Esse acordo começou a surtir efeito, algumas guarnições foram para a rua trabalhar ontem à tarde e noite, e de repente houve um comandamento, uma contra-ordem política para revogar aquilo que tinha sido acertado com o comandante. Agora, são circunstâncias que nós temos que trabalhar, né? Não é ficar preso a isso. A luta política baixa não é um bom caminho, né? Mas, infelizmente, quem está nessa chuva que eu estou, né, tem que aprender a conviver com ela, né? Baixeza, um jogo contra os capixabas, é um jogo contra o nosso povo que precisa de segurança, que está desamparado, mas o que nós temos que fazer é reforçar as forças federais e tomar as atitudes dentro da corporação policial militar para que esse grave momento que nós estamos vivendo, ilegal, inconstitucional,
governador, né,
ele seja superado e aqueles que cometeram irregularidades e crime paguem pelas suas irregularidades, pelos seus crimes.
Obrigada, governador.
Oi, Andreas, então rapidamente, que o nosso tempo está... Rapidamente, Andreas.
É porque o governador foi criticado nos últimos dias sobre o volume de isenções fiscais que ele deu a empresas no Espírito Santo, algo que até o final da sua gestão chegará a algo como 3,5 bilhões de reais. É um dinheiro que poderia garantir o aumento da polícia. Como é que o senhor vê essa crítica, governador?
Olha, ela é risível, né? Quer dizer, hoje no Brasil, todos estados federados concedem incentivos fiscal como mecanismo de fazer desenvolvimento econômico, de atrair empresa, de atrair renda, de atrair novos empregos e assim por diante. São Paulo, que é a nossa locomotiva mais exuberante, concede incentivos fiscais. Então, assim, o que pode superar isso, né? Duas coisas. Primeiro, o Brasil precisa, em algum momento, ter uma política de desenvolvimento regional, porque, senão, tudo que vai prosperar do ponto de vista econômico no país vai ficar pelas vantagens locacionais em São Paulo. Então, precisamos de uma política de desenvolvimento regional ativa. Nunca tivemos isso no Brasil. Segundo, uma política de desenvolvimento regional, nós podemos reestruturar um imposto principal do consumo, que é o ICMS.
Tá certo. Obrigada, governador, pela
entendendo a ideia de um IVA modernizando, desburocratizando e simplificando a questão tributária. Fora disso, me desculpe, um desconhecimento absoluto da realidade do desenvolvimento econômico dos estados federados no país, que ou cria um mecanismo de desenvolvimento ou não consegue gerar emprego e oportunidade nos seus estados.
Governador Paulo Artung, muito obrigado pela entrevista aqui ao 3 em 1 da Jovem Pan. Claro, estamos torcendo aí para que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Tá bom, governador? Muito obrigado.
Eu é que agradeço e parabenizo o trabalho de vocês.
Obrigada pela entrevista e a gente se fala para ter mais informações aí nos próximos dias, governador.
Tá certo. Gente, antes de eu chamar um comercial, só reforçar aqui a pergunta do nosso ouvinte, né? A gente fez uma abertura um pouco mais rápida hoje, em razão do governador estava na linha. Na calada da noite ontem, né, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência pro projeto, né, que impede o TSE de punir partidos políticos que tenham contas reprovadas. A gente quer saber um pouquinho sobre essa questão, né? É correto dar anistia aos partidos políticos que não tiveram suas contas aprovadas pelo TSE? Mande a sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp no número 11 931170620. Vamos então a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do 3 em 1 desta quarta-feira. Até já.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Porto Seguro imperdível, só na To Go Travel. Aéreo ida e volta, mais 7 noites com café da manhã, mais traslados a partir de R$750, mais taxas. Aproveite e parcele em até 6 vezes sem juros ou ganhe aquele descontão para o pagamento à vista. Consulte condições em togotravel.com.br ou ligue 30038646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
O novo Peugeot 208 vem com um novo motor THP de incríveis 173 cavalos.
Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit?
Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está o trânsito aqui na capital paulista. Você, Thiago Muniz, boa tarde.
Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos. Nós temos problemas pela Avenida Rebouças, no caminho para a marginal do Rio Pinheiros, a partir da Rua Oscar Freire até a Faria Lima. Trânsito lento, alternativa dada pelo aplicativo Waze, é um desvio e seguir caminho pela Rua Sampaio Vidal, pelo menos até ali as proximidades da Faria Lima. Depois, pela Avenida Morumbi, no caminho para a Ponte do Morumbi, por causa de um acidente, nós temos lentidão desde a Rua General Almério de Moura até as proximidades da Rua Ministro Nelson Hungria. Acidente ainda interditando lá a área, problemas para o motorista. Corredor Norte-Sul, aí nós não temos aí um acidente, algo diferente, é só o trânsito mesmo do dia a dia e é ruim. Desde a Praça da Bandeira, ali no centro da cidade, um longo corredor vermelho aí de tráfego até as proximidades da Miruna. E, pra gente fechar, nós temos a Avenida Jornalista Roberto Marinho, por causa de obras, o motorista enfrenta um anda e para. Então, da Rua Nova York até a Princesa Isabel, trânsito ruim, melhora um pouco, desafoga e depois volta a ter problemas desde a Rua João Álvares Soares até a aproximação da Avenida Doutor Lino de Moraes Leme, o Parque do Chuvisco. São informações trazidas aí com o aplicativo Waze.
Vera.
Ele tá de volta.
É o Lobo?
É, o Lobo. Senador Edson Lobão, o ex-ministro de Minas e Energia, ex-governador do Maranhão, volta a assumir aí um cargo de destaque, né? Ele será o presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, o colegiado, né, Vera? Acho que mais importante ali da casa, né? O PMDBista foi escolhido aí depois de uma luta interna no partido, vencida pelo grupo dos ex-presidentes do Senado, José Sarney e o Renan Calheiros. Aliás, a CCJ que vai sabatinar, né? O ministro, o ex-ministro da Justiça, que foi indicado aí pro Supremo, o Alexandre de Moraes. Ô, Vera, ele foi citado já na Lava Jato.
Pensa nessa situação kafkiana. Do Supremo tendo de responder a um colegiado onde deverá haver pelo menos 7 pessoas que ele eventualmente pode ter de vir a julgar quando assumir a toga. Quer dizer, é um absurdo, é só no Brasil, é inacreditável isso. Deveria haver no regimento da casa ou em alguma norma que impedisse investigados de participarem da votação em colegiados dessa natureza. E presidir, então, aí é piada pronta, né? Lobão é investigado na Lava Jato, ele é indiciado juntamente com vários outros PMDBistas, foi citado na delação do Sérgio Machado como recebendo propina no tempo em que era ministro, para aprovar vários projetos, entre eles as hidrelétricas lá da região norte. Enfim, ele é amplamente investigado. Eu fico imaginando o constrangimento que o ministro Alexandre de Moraes vai ter de passar, principalmente porque ele está começando já aquele périplo nos gabinetes. Uhum. E já foi beijar a mão do Renan, já foi, deve se reunir com o próprio Lobão, com a bancada do PMDB, que tem vários investigados, entre eles o próprio líder do governo, Romero Jucá, teve com a bancada de seu partido PSDB, que tem também pessoas citadas e que vão ser objeto de investigação em em breve, entre elas o presidente do partido, Aécio Neves, que foi citado na Odebrecht, deve ser indiciado. Os indiciamentos que havia foram arquivados, mas deve vir novos indiciamentos. Quer dizer, está tudo errado.
Vai você, Andreasa.
Eu posso não falar sobre o Edson Lobão? Porra. Eu cedo a minha vez e volto quando fundarem a República. Obrigado.
Então vai você, o Madureira. A Vera falou do Renan, ele também continua forte, né? Indicando aí, não, enfim.
Continuando, o estado da República Brasileira é o seguinte: se Edson Lobão et Caterva, ou seja, sua quadrilha, tivesse o mínimo de compostura, se consideraria impedido de presidir, muito menos presidir, de participar de uma comissão dessa natureza, justamente porque está respondendo, ou vai responder a um processo, né? Então ele, por uma questão, até a mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta, devia, assim, de maneira constrangida e humildemente, se considerar impedido. Mas não, esse pilantra, esse safado, esse desclassificado que veio lá do Maranhão, esse mini Sarney, vai presidir a Comissão de Justiça do Senado. E olha, pessoal, brasileiros, eles fazem porque a gente deixa. Eles fazem porque nós deixamos. Essa é que é a verdade. Nós é que somos os idiotas, os bobos, porque esses caras têm a desfaçatez de aceitar esses cargos, de participar dessas comissões. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. E nós não podemos dar o outro lado da face. Nós temos que ir lá a Brasília e impedir esse opróbrio, essa vergonha. Isso é um achincalho com a justiça, com o Senado, com a República e com a democracia.
É um achincalho.
Tenho dito.
É um achincalho absoluto e vai continuar, porque esse mesmo pessoal, a Caterva, a que se referiu o Madureira, deve indicar também o sucessor do Alexandre de Moraes. Então eles vão fazer barba, cabelo e bigode, né? E esse bigode é o bigodão do Sarney.
aliás, tem mais.
Só um instantinho, Vera. Só um instantinho. Seria preferível o Marcola, o Fernandinho, o Beira-Mar, o Edson Lobão. Pelo menos esses não fingem que não são bandidos. Eles são mais honestos nos seus propósitos.
Vai, Andreasa. Vi que você quer falar rapidamente alguma coisinha. Eu posso mudar a página? Porque eu vou continuar lá em Brasília também.
A Vera mencionou o ministro da Justiça, né? A sucessão do ministro da Justiça, e é um troço que tá me angustiando. Eu fico muito incomodado com o nome do Antônio Cláudio Maris, mais um amigo do peito do Temer, que está em ascensão aí, o nome dele parece quente. É um advogado criminalista, defendeu gente do Mensalão, é um adversário da Lava Jato, é contra a Lava Jato, manifestadamente. Já na formação do governo foi cogitado e o Temer teve de recuar por esse motivo, e agora se articula novamente, se costura novamente esse nome. O Maris me lembra muito a solução Márcio Tomás Bastos, do Lula, que eu considero uma temeridade, foi um péssimo ministro da Justiça.
É verdade, porque eu nem concordo tanto que foi um péssimo ministro da Justiça no geral, tá?
Ele agiu como advogado do PT e do Lula.
Não, é verdade, mas ele teve áreas ele teve uma boa atuação, mas não veio o caso agora. Mas eu concordo com você que no Mensalão ele agiu como advogado de defesa, ele foi quem fez a tese toda do Caixa 2, de que tudo não passava de Caixa 2, foi ele que montou aquilo, montou em grande parte a composição que se tem hoje no Supremo Tribunal Federal, indicando a maioria dos ministros, os que estão lá e os que já se aposentaram. E eu acho que realmente a indicação do Maris teria esse mesmo viés. Não está fechado que seja ele, e eu acho uma temeridade que um jurista respeitado e um advogado respeitado, apesar das teses que defende, ele defende dentro ali de um certo corolário de direito penal, mas eu acho que ele vai rasgar o currículo dele, jogar a carreira dele no lixo, se aceitar chegar ao Ministério da Justiça apadrinhado pelo PMDB, pelo Renan Calheiros e outros, porque esta é a condição em que alguém vai se sentar naquela cadeira. Ainda que seja alguém travestido de uma escolha técnica, como seria o caso do Maris, vai chegar lá com um carimbo do PMDB. E eles não estão fazendo questão de esconder. Eles estão dizendo que vão chancelar essa escolha. O próprio presidente falou que a escolha terá de ser também política. Então, eu acho que o doutor Antônio Cláudio Marins de Oliveira não precisa disso no currículo dele na idade em que tem. Tudo bem que ser ministro da Justiça é uma coisa que muitos postulam, a vaidade dos juristas fala mais alto nessa hora, mas chegar ao cargo sendo endossado por Renan Sarney, etc., eu acho que só macula a carreira dele.
Gente, tem mais uma lá da turma de Brasília. Mal começou o ano legislativo e a Câmara dos Deputados já está atuando novamente em causa própria, né? Por 314 votos a favor e 17 contra, além de 4 abstenções, os parlamentares aprovaram ontem à noite a urgência de um projeto que retira poderes do Tribunal Superior Eleitoral e protege partidos políticos. Isso mesmo, na prática o projeto cancela, né, o efeito de sanções previstas na lei dos partidos. Com toda a repercussão, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, criticou a imprensa, alegou que a casa esteja tentando tirar poderes do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Gilmar Mendes falou disso também. Vamos discutir um pouco, aliás, essa é a pergunta do nosso ouvinte também, né? Vamos discutir um pouquinho essa questão. Vou com você primeiro, ô Madureira. E aí, 2016 parece que não acabou, né? A prática continua a mesma, né? Na calada da noite, votando essas questões, enfim, como é que você viu isso?
Pois é, começou o ano legislativo, não é, Patrick? Então você já tem essa cara de pau do Lobão no Senado e agora na Câmara dos Deputados você vem com essa lei, digamos assim, extravagante, essa proposta extravagante, né, que só poderia ter partido daqueles que estão interessados em criar uma anistia para eles mesmos, né, com essa ideia que só poderia vir de um acólito, né, de uma criaturinha lá, de uma cria do notório, o Valdemar Costa Neto, do PL. E isso é outra questão que os brasileiros não podem aceitar. Você quer atropelar o Tribunal Superior Eleitoral e criar uma legislação justamente para passar a mão na cabeça desses partidos que esse tempo todo vem praticando o mínimo, né, o mais suave é essa prática do Caixa 2, para não dizer de outras coisas muito mais cabeludas. Então você vem com essa proposta, a coragem de colocar essa proposta, então eu digo, começou o ano legislativo. E em fevereiro, primeira semana, nós já temos esses dois fenômenos da natureza nas nossas barbas, né, nas nossas perucas, e a gente vai aceitar isso calado, passivo. Povo brasileiro, acorda. Não, Vera.
É isso, bom, o Rodrigo Maia está mostrando para que queria se reeleger, né? É lógico que isso já fez parte dos acordos ali para a reeleição do presidente da casa. Não à toa o PR abandonou o barco do Jovair Arantes lá na última hora. E ele veio ainda todo nervosinho criticar a imprensa, dizer que a imprensa tem fixação para achar que tudo é para cercear a Lava Jato. Bom, não é esse caso, pode ser isso, mas também é um caso em que os partidos que sabem que vão ser punidos porque delinquiram, querem garantir o seu caixa. Ele diz, e ele espera que todos sejam ingênuos de acreditar, que eles pautaram a urgência só para votar um pedaço desse projeto, que é um pedaço que impede você de ficar renovando para sempre as comissões provisórias dos partidos. Mas que essa parte da grana eles não vão aprovar. Ah, pelo amor de Deus, né, deputado? Achar que isso vai colar, que alguém vai acreditar numa bobagem dessa, a gente vai aprovar só uma parte e a outra a gente vai rejeitar porque a gente tem muita consciência e acha realmente que os partidos devem perder o fundo partidário. Na verdade, a gente nem liga para o fundo partidário, a gente tem partidos por uma questão ideológica de crença na política. Tá bom, conta outra.
Vai, Andreasa.
São cínicos, Vera, são cínicos.
O Rodrigo Maia é valentinho, né? Estava quieto, cordial, trabalhando a sua reeleição, reelegeu-se inconstitucionalmente e agora já está mostrando todo o seu arsenal, atacando a imprensa. Prefiro assim, Rodrigo Maia, prefiro assim, tá? Agora, o senhor prometeu que a votação seria, portanto, fatiada, que não seria votado o tema, os temas controversos, apenas o relativo aos diretórios provisórios, e disse que a garantia era o senhor. Tá gravado. Se votarem se a questão for votada, se todos os itens forem votados, o senhor vai renunciar ao seu mandato, já que empenhou o seu nome, né, como garantia de que não seria assim, rebatendo a imprensa? É, o ano legislativo começou, nós nos acostumamos, historicamente no Brasil, ao parlamento que legisla em causa própria, né? Agora é uma nova etapa, é o parlamento que legisla em causa própria para se colocar acima da justiça, para garantir a própria impunidade. Eles avançam.
Gente, alguma coisa?
Isso é um parlamento, não, né? Isso é um covil de ladrões.
Acho que é isso, né? Temos que passar para os próximos temas, porque esses dão um desânimo generalizado. Até o ouvinte deve estar reclamando aqui nos chats.
Não, Vera, a gente tem que ficar aqui denunciando.
É lógico, né? Eu estou assim, só Vera, dizendo que...
Então vamos não podemos deixar isso passar, não.
Claro que
aquilo
não.
Ali é a formação de quadrilha.
Vamos para Curitiba, mesmo. Então?
É, por falar em formação de quadrilha...
Então, gente,
é onde tudo acaba no Brasil, em Curitiba.
É o destino.
No primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro, nesta terça-feira, Eduardo Cunha surpreendeu os próprios advogados e alegou ter aneurisma cerebral, o mesmo problema que levou a ex-primeira dama Marisa Letícia à morte. O ex-presidente da Câmara também reclamou das condições do complexo médico penal em Pinhais, na Grande Curitiba, onde está preso desde outubro do ano passado, quando foi pego, né, pela Operação Lava Jato. Aliás, o Reginaldo, nós temos aí um pequeno trecho desse depoimento que ele concedeu ao juiz Sérgio Moro. Vamos ouvir um trechinho, depois a gente conversa. Vai, Reginaldo.
O presídio onde ficamos não tem a menor condição de atendimento se alguém passar mal. São várias as noites em que presos gritam sem sucesso por atendimento médico, que não são ouvidos pelos poucos agentes que lá ficam à noite.
E aí, Vera, é só agora?
Eduardo Cunha já está organizando o presídio, vocês estão vendo, né? Daqui a pouco ele já tem uma maioria lá, já está aprovando o que ele quiser, mudando as regras, mudando o regimento interno da prisão. Ele sindicalista, e olha lá, a panca dele de reivindicador, tal, não tem a menor
falou
condição
que durante
da gente
a madrugada
ficar aqui.
Ele ouve muitos gritos dos presos doentes, enfim, ele diz que é uma situação insuportável, quer dizer, ele já está trazendo muitas coisas, o que ele vem vivenciando lá.
Já deve estar no PCC, já deve estar no PCC.
É inacreditável a cara de pau dele. Bom, ele negou esse aneurisma e se recusa a fazer exame.
Exato,
isso parece série médica, né? Inacreditável isso. Não é só no Brasil isso. O cara fala que ele tem um aneurisma e a gente tende a acreditar. É como o deputado Janene, que sempre que a barra pesava pra ele no Mensalão, ele alegava que tinha uma doença incurável, que estava à beira da morte, levou anos ainda pra morrer daquela doença incurável. Inacreditável. Diga, Andreasa.
Não, olha, o Eduardo, esse negócio do aneurisma é simples, né? Ou tem ou não tem. Eu concordo com o Reinaldo. Se tem, resolve, né? Tem tratamento, extrai, emboliza, faz várias coisas. O que não pode é ficar, é dizer que... Aliás, ele que é o curioso, o cara sabia que tinha aneurisma, ele não descobriu na prisão. Então, porra, olha o nível se for isso mesmo, olha o nível de calculismo do cara, né? Não, vou guardar essa informação para um momento... Qual momento? Véspera, ou presumível véspera do momento em que o meu habeas corpus, pela minha libertação, será julgado no Supremo. Porque isso está correndo, pessoal. É. E é o seguinte, eu não tenho a menor dúvida de que o Eduardo Cunha deveria estar preso. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que o pessoal de Curitiba está comendo mosca em relação, por exemplo, à prisão do Eduardo Cunha. Ele precisa ser julgado rapidamente, porque, de fato, a preventiva dele vai se estendendo muito e vai dando corda para argumentos de que ele deve ser solto em função da preventiva. A gente tem que ficar atento a isso. Tem que ser julgado com urgência.
Olha só, Andreasa. Só para esclarecer, Andreasa.
Diga, fala.
Vai,
Não, então é o seguinte, eu estive com o Eduardo Cunha, que é meu amigo, é o seguinte, o aneurisma não é dele, é só, ele tem o usufruto do aneurisma, entendeu? É igual as contas da Suíça.
É um trustee.
É um trustee, É, um trustee, é. O aneurisma não é dele, ele usufrui do aneurisma. Por isso mesmo que ele não quer que médicos indicados pela justiça o examinem para ver se esse aneurisma existe ou não. Agora, eu falei para o Eduardo Cunha, que é meu amigo, meu brother, meu irmãozinho, eu falei, cara, fica na cadeia, para você é melhor na cadeia, você é um arquivo vivo, rapaz. Você solto, mesmo em casa, de pulseirinha eletrônica, cara, tu vai pro mundo dos pés junto, rapaz. Você vai vestir o paletó de madeira. Você sabe muito. Fica aí, fica em Curitiba, Cunha. Fica sossegado aí. Esquece seu aneurisma aí.
Ainda Fera, em Curitiba...
E essa questão do habeas corpus, você acha que o Supremo vai... pode...
Olha, o ministro Teoria, a tendência era negar. Vamos ver, agora a gente não sabe que linha o Fachin vai seguir. E ontem o Gilmar Mendes deu uma senha já, dizendo que estão se alongando demais as preventivas. Eu não sei se o Supremo vai mudar o entendimento agora nesta nova temporada.
Mas ele tem razão nisso, Vera. Ele tem razão nisso. É, a gente tem que discutir isso também. Nós, ninguém é a favor do Cunha, mas a preventiva... O fato é o seguinte, o alongamento da preventiva dá margem para que o Eduardo Cunha se vitimize.
Mas Curitiba tem prazos o processo. Não, eu também sou a favor de um julgamento rápido, mas eles estão cumprindo os prazos. Ele depois, hoje, agora, a partir de agora, eu acredito que o julgamento seja rápido. É, o que acontece é que ele interpôs muitos recursos. Isso atrasa o julgamento. E outra coisa é que, no caso dele, a preventiva se justifica por uma série de obstruções de justiça comprovadas. Ele, de fato, tentou, inclusive usando a presidência da Câmara. Então, eu acho que, no caso dele, é um caso que uma preventiva longa se justifica, sim. É, principalmente porque ele pode destruir provas, ele já tentou fazer isso, né? Pode sacar dinheiro que ele tenha lá fora, que ninguém sabe ainda, que ainda não tenha sido rastreado. Então, eu acho que, no caso dele, é um caso específico em que se justifica a prisão preventiva longa. É, ainda em Curitiba, tem uma coisa inacreditável hoje, que o ex-presidente Lula pediu a suspensão dos processos que correm contra ele por conta da morte da dona Marisa. É uma espécie de luto processual que ele pediu. Acontece que as oitivas que estão marcadas, as audiências e tudo mais, ele não tem de comparecer, ele já foi dispensado de comparecer. São outras pessoas que têm de depor em audiências e oitivas marcadas. Quer dizer, é mais uma procrastinação, uma tentativa de procrastinar o processo usando uma situação trágica, familiar, como desculpa. De novo, eu acho isso lamentável.
Rapidamente aí, Andreasa e Madureira, para a gente ir para o nosso último break.
Não, Madu, já falei.
Vai lá, Andreasa.
Então vamos lá.
Não, já falou não.
Já sei.
Isso mesmo.
Então eu vou chamar o comercial.
Usando o cadáver da dona Marisa de biombo. É isso aí, não tem dúvida.
Gente, vamos então ao nosso... o nosso último intervalo, fazendo o convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Você acessa lá jovempan.com.br/3em1 e se inscreva no nosso canal. Já estamos com 8 mil inscritos e vamos chegar rapidamente, sim, à casa dos 100 mil inscritos aqui no canal do 3 em 1. Reginaldo, vamos então a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco aqui do 3 em 1. Até já.
O novo Peugeot 208 vem com o novo motor THP de incríveis 173 cavalos.
Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit?
Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está o trânsito aqui em São Paulo. Você, Thiago Muniz.
Antes de falar do trânsito de caos, Patrick, só dizer que nós temos uma situação muito complicada na linha 10 turquesa da CPTM. A circulação chegou a ser paralisada entre as estações Tamanduateí e Brás e agora está sendo retomada neste momento. E a operação parcial também na linha 12 Safira, duas linhas da CPTM com problemas. Falando do trânsito agora, dos carros, a situação na Avenida Jornalista Roberto Marinho piorou. O trânsito é ruim desde a ponte estaiada até a aproximação com a Santo Amaro. Amaro, melhora um pouco e depois volta a complicar entre a Rua Zacaria de Góes até a Avenida Doutor Lino de Moraes Leme. Outro ponto ruim, a Avenida dos Bandeirantes, no caminho para a Rodovia dos Imigrantes, complicada desde o aeroporto até a aproximação do Complexo Viário Maria Maluf. Isso por causa de um acidente. É melhor aí, o Waze recomenda vias paralelas para o motorista evitar problemas. E a Avenida Rebouças, também ainda ruim no sentido marginal do Rio Pinheiros. O motorista também encontra uma solução pelas vias paralelas. Dá para desenvolver um trânsito melhor, elas não estão travadas neste momento. Bom, nós pegamos a informação dos carros, só rapidamente falar que a linha 11 Coral da CPTM tem velocidade reduzida entre as estações Luz e Guaianazes, problemas nos trens nessa tarde.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.
Estamos de volta para o último bloco aqui do 3 em 1 desta quarta-feira e os escândalos da Odebrecht parece que não vai deixar nesses escândalos pedra sob pedra aqui na América Latina. Na Colômbia, o Ministério Público afirmou que a campanha do presidente Juan Manuel Santos recebeu $1 milhão.
O Nobel da Paz.
Da Paz, pois é. Propina de $1 milhão. E não é só na Colômbia não, viu, Andreasa? Também no Peru, Alejandro Toledo virou alvo de pedido de prisão, acusado de receber $20 milhões da empreiteira. Aqui no Brasil, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, ao que tudo indica, deve pedir aí o fim do sigilo, pelo menos em algumas partes da delação da Odebrecht. Começo com você, então, Andreasa. Será que vai sobrar alguém aí aqui na América Latina? Estamos exportando corrupção também?
Estamos. A Odebrecht é uma semeadora de corrupção, né, de pagamento de propina, que nós chamamos aqui de investimento, né, porque na verdade é, investe 5, ganha 50. Não existe investimento melhor no mundo. Agora, Juan Manuel Santos, hein? Como eu bati no senhor aqui, hein? O senhor, o homem da paz, Nobel da Paz, que fez com que o Estado colombiano estendesse a mão para os terroristas das Farc. Né? Que maravilha, como o senhor é bondoso, foi lá na Suécia fazer discurso, $1 milhão, hein? Da Odebrecht para a campanha do senhor. Será que as Farc ganharam alguma coisa? Que vergonha, hein? Que vergonha.
Pera.
Bom, é o que a gente já vem falando aqui há algum tempo, né? A Odebrecht promoveu uma espécie de tabuleiro de war da corrupção mundial. Então, eles vão ser punidos em vários países. Vai ser muito difícil eles fecharem acordos em todos eles. Vão responder criminalmente e, de acordo com a justiça de cada um deles, vai ser muito complicado. Só uma informação, pessoal. Breaking news aqui. O blog do Lauro Jardim está informando que a Justiça Federal de Brasília suspendeu a nomeação do Moreira Franco como ministro. É uma decisão ainda em caráter liminar de um juiz chamado Eduardo Rocha Penteado, e ele diz que um dia depois da transformação do Moreira em ministro, logo depois da homologação da Odebrecht, mostra que é uma tentativa de obstrução de justiça e de ferir o princípio ali do juiz natural. E está comparando com a situação do Lula e da Dilma. Então vamos ver aí se a liminar cai ou não. Mas por hora...
Chama o Bessias, Vera.
Por hora, o Bessias tem de ser chamado porque Moreira não pode mais ser ministro, tá?
Vai, Madureira, você.
Chama a Suípa, né? Porque é o gato angorá, tem que chamar a Suípa, a Sociedade Protetora dos Animais. Mas eu quero falar sobre a corrupção
gato
lá
subiu
no Peru
telhado.
E na Colômbia. Opa, subiu, Vera. Mas olha só, $1 milhão na Colômbia, $20 milhões no Peru, isso é miserinha. Isso é tudo miserinha. Que o Brasil é que o país grande, das grandes jogadas. O cara lá no Peru recebeu só um 20 milhõeszinho. O cara na Colômbia, eu acho que o prêmio Nobel foi até da paz, paga um pouquinho mais do que $1 milhão hoje, teve um reajuste. Agora você.
Eu acho, aliás, que é isso.
É a Odebrecht. $1 milhão é o que paga mais ou menos no prêmio. O cara não ficou satisfeito com o Nobel da Paz, queria faturar mais $1 milhão por fora, né? Eu acho que é isso que ele quis lá. Mas você vê, ainda querem continuar com a Norberto Odebrecht, essa construtora Tem que ser, cara, detetizado esse negócio. Vão fazer acordo de leniência com quê, pra quem? É um bem que se faz à humanidade fechar essa porcaria dessa empresa e as pessoas, né, a competência técnica será usada em outros lugares.
Aliás, Vera, uma outra informação também, a Ike Batista, Sérgio Cabral e outros 10 foram indiciados também nos desdobramentos da Lava Jato. Será que agora eles vão pensar em fazer delação premiada e acelera o caso do Ike ou não?
O Ike se recusou a falar, né? É. Ele depôs hoje, de novo usou a tática de só falar em juízo. Por enquanto, a defesa dele não demonstrou que ele vai fazer delação, não, Patrick. Eu acho que ele ainda está tentando esgotar outros caminhos antes de ir para isso, mas voltou para Bangu. Pode ser que a ficha dele vá caindo e aos poucos ele negocie isso.
Gente, vamos lá. Mas, Vera, ele não falou que ia voltar a botar tudo em pratos limpos? Que é contar a verdade toda?
Acho que devem estar negociando os termos, né? Enquanto isso, ele fica quieto para negociar melhor, eu acho.
Gente, chegou a hora da gente ouvir os nossos ouvintes que participaram aqui da nossa pergunta de hoje. É correto dar anistia aos partidos políticos que não tiveram suas contas aprovadas pelo TSE? Vamos ouvir, então, os nossos ouvintes.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Parabéns pelo programa. É Luiz, de São José do Rio Preto. Eu acho que a aprovação do regime de urgência para votação desse projeto que anistia os partidos políticos, uma grande vergonha.
Meu nome é Ivanilda, falando aqui da Suíça. Vossa fã do 3 em 1, viu? Eu acho um absurdo os políticos brasileiros se beneficiarem. Já não basta roubalheira, eles só pensam no poder, esses políticos brasileiros. Eu me envergonho dessa classe política que está no Congresso Nacional. Muito triste. Um abraço.
É o Ricardo Faria aqui de São Paulo. Fica fácil assim, você proíbe a polícia de prender, proíbe o juiz de dar a pena, agora você proíbe o Tribunal Eleitoral de punir aqueles caras sem vergonhas, né? Então, assim, pra que a gente vai ficar aqui trabalhando? Vamos dar uma de maluco e sair saqueando todo mundo. Brincadeira, gente. Acho que, assim, na verdade, brincadeira é o que eles estão fazendo. Acho que a gente precisa rever nossos conceitos e começar a votar com um pouco mais de consciência. Um abraço.
E aí, brincadeira mesmo. Aliás, 3 em 1 Internacional, recebendo mensagem hoje da Suíça.
Muito obrigada pela audiência. Aí, deve estar frio.
Agora, 5 horas e 55 minutos.
3 em 1. A exclusiva da Vera.
Vera, qual a exclusiva de hoje, Vera?
Gente, vocês não acreditam. Essa é uma bomba, um babado. Sabem quem tá completando mais uma primavera, no caso, verão carioca hoje?
Quem?
Carlos Andreasa. Parabéns, Andreasa, em nome das suas fãs e da equipe aqui do 3 em 1.
Descobriram.
Tudo de bom pra você.
O chat disparou aqui agora.
Parabéns, Andreasa.
Olha só,
vai soprar
me descobriram hoje, revelaram. A nossa Natasha aí, produtora, descobriu essa informação que eu guardo, não falo pra ninguém. Aqui na editora ninguém me deu parabéns, ninguém sabe que é meu aniversário. A Natasha descobriu. Eu não gosto
pessoal.
De aniversário. Eu não gosto de aniversário, mas valeu porque hoje eu pude ficar amanhã com as minhas meninas, a minha mulher e a minha filhinha em casa. Então valeu, serviu pra isso, pessoal. Obrigado.
Tudo de bom pra você.
Legal.
Saúde. Ih, olha o Cuco.
Olha o Cuco chegando.
Vai ter 0800 não, Andreasa, hoje?
Vai, aniversariante. 0800? Hoje você escolhe a música.
É, você escolhe. Você escolhe
não,
hoje. Aliás, não ia ser a Marilyn Monroe?
Então... Já foi, já cantou a Marilyn Monroe. Não, é o seguinte, olha só, hoje eu escolho a música e eu obviamente vou impor um samba, né? É um clássico, Estrela de Madureira, do Assir Pimentel e Cardoso, um samba que disputou o direito a ser samba enredo do Império Serrano em 75 e perdeu, e no entanto se tornou mais famoso do que o samba vencedor. Na voz de Roberto Ribeiro. Sobe o som. Alô,
parabéns,
Império Serrano. Parabéns,
querido. Tudo de bom. Tchau, até amanhã, pessoal.
Felicidades. Tchau, gente. Até
saúde.
Amanhã.
Obrigado.
Um abraço para todos. Até amanhã. Tchau. De luz surge a imagem daquela que meu samba traz. Estrela vai brilhando.
paetês salpicando o chão de poesia. A vedete principal no subúrbio da central foi a pioneira.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan.